em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 19 de julho. Hoje aqui na capital americana, bom tempo, lá fora 29 graus centígrados. A produção, como sempre, é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Putin acusa forças políticas americanas de quererem sacrificar melhores relações com os Estados Unidos. Donald Trump diz estar disposto a encontrar-se de novo com o presidente russo. "90 minutos de emissão à nossa frente, os primeiros 30, como sempre, dedicados à Angola. Em cabinda, acusa-se Procuradoria de nada fazer para investigar alegados assassinatos da polícia.
Problemas de cabinda é que não são vistos na Procuradoria-Geral da República. Estamos solidários para preparar uma manifestação junto à Procuradoria-Geral da República.
Autárquicas continuam em debate, a Igreja Católica tem uma proposta e ativistas avisam.
Os partidos políticos têm de ter vontade de deixar este espaço de diálogo genuíno ao cidadão.
Vamos também falar de uma programada manifestação em Malanje. As autoridades têm uma reação um pouco diferente. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente russo Vladimir Putin acusou forças políticas nos Estados Unidos de quererem destruir a cimeira que teve com o presidente Donald Trump em Helsínquia, ao mesmo tempo que este, por seu turno, disse estar pronto a encontrar-se de novo com o seu homólogo russo. Nos seus primeiros comentários públicos à cimeira com o presidente americano, o chefe de Estado russo disse que forças nos Estados Unidos querem sacrificar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia pelas suas ambições numa batalha política interna. Putin disse ser ingênuo pensar-se que todos os problemas entre a Rússia e os Estados Unidos poderiam ser resolvidos em algumas horas, mas que, apesar disso, iniciou-se o caminho para mudanças positivas. Por seu turno, o presidente Donald Trump disse num tweet que a cimeira foi um grande sucesso. Sucesso, queríamos dizer, exceto para o que chamou de meios de informação de notícias falsas, que são o verdadeiro inimigo do povo. Trump disse estar pronto para um segundo encontro com Putin, para começar a aplicar muitas das questões discutidas na cimeira, incluindo o combate ao terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, Ucrânia, paz no Médio Oriente, a Coreia do Norte e mais. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos deve decidir ainda hoje se vai prorrogar temporariamente as proteções legais de cerca de 500 somalis que procuraram refúgio nos Estados Unidos. Na sua maioria, os que podem vir a ser afetados vivem em Minnesota, ponto onde reside a maior comunidade de somalis americanos. Cerca de uma vintena de senadores dos Estados Unidos enviou uma carta à Secretaria de Segurança Interna apelando à extensão temporária do Estatuto de Proteção para aqueles que se refugiaram nos Estados Unidos após escaparem do conflito e da violência na Somália. O estado de emergência instaurado na Turquia depois da alegada tentativa de golpe de Estado em julho de 2016 expirou ao início desta quinta-feira. Durante a vigência do estado de emergência, foram detidas cerca de 80 mil pessoas, despedidas ou suspensas mais de 150 mil, suspeitas de envolvimento na tentativa de golpe contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. Muitos dos detidos e despedidos tinham ligações ao clérigo islâmico Fethullah Gülen, um antigo aliado de Erdogan que vive em autoexílio nos Estados Unidos e que Ankara acusa de ter organizado o golpe. A 15 de julho de 2016, militares revoltosos bombardearam o parlamento. Mais de 250 pessoas morreram antes do golpe ser contido, quando a população saiu às ruas. A Espanha ultrapassou a Itália como o principal destino de imigrantes ilegais vindos do norte da África para a Europa. Estatísticas da Agência de Fronteiras da União Europeia indicam que o número desses imigrantes a chegarem à Espanha aumentou 166% no último ano. Em junho, entraram em Espanha 6.400 imigrantes ilegais, sendo o maior número proveniente de Marrocos, Guiné-Cotacri e Mali. Rebeldes sírios concordaram em entregar ao governo uma área no sudoeste do país, próximo dos Montes Golã, anexados por Israel. O acordo prevê o regresso de forças governamentais para posições que controlava na província de Al-Qunaitar antes do começo da rebelião, em 2011. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Casos de assassinatos de cidadãos desde 2013, alegadamente cometidos por agentes da polícia e militares em Cabinda, estão na Procuradoria-Geral desde 2015, sem qualquer pronunciamento da Procuradoria. Quem o diz é a Associação para o Desenvolvimento da Cultura e dos Direitos Humanos de Cabinda. A organização ameaça levar a cabo uma manifestação junto da Procuradoria caso esta instituição da justiça angolana se mantiver em silêncio sobre estes casos. Manuel José.
Os casos, segundo a Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos de Cabinda, deram-se em 2013, 2014 e 2015, em que quatro cidadãos, em circunstâncias e datas diferentes, foram mortos a queima-roupa por agentes da Polícia Nacional, bem identificados. Outros dois, isto já em 2017, quando iam à caça, foram alvejados mortalmente por militares numa zona de exploração petrolífera em Cabinda. Tanto os cidadãos mortos por agentes da polícia, como os mortos por militares, têm as queixas na Procuradoria-Geral da República, mas até agora não há nenhuma satisfação do órgão que garanta a legalidade.
Nunca a Procuradoria pronuncia-se em fazer inquérito cá em Cabinda. Os agentes da polícia mataram pessoas publicamente. Os processos, houve queixas de serviço de investigação criminal. Sim? Não se sabe se a mesma injustiça que houve no tempo do Eduardo Santos na instância judicial se vai continuar a ser nesse tempo de João Lourenço. Os problemas de Cabinda é que não são vistos na Procuradoria-Geral da República.
Alexandre Kwanga, da ADCDH, que conta recentemente dois cidadãos foram mortos por militares em zona de petróleo e a Procuradoria-Geral da República mantém a mesma atitude.
Houve militares que mataram dois cidadãos que iam à caça no município Sede de Cabinda, na mata da aldeia do Zongulo, onde estão a explorar o petróleo. E esses dois jovens também deixaram filhos. As famílias reclamam pela justiça. Até agora, não conseguem se indignar.
E caso não haja pronunciamento da PGR nos próximos dias?
E nós, associação, estamos solidários para preparar uma manifestação para exigirmos o julgamento desse mesmo polícia junto à Procuradoria-Geral da República.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar das eleições autárquicas e vamos ter duas reportagens. Vamos começar em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues, que nos disse que a Conferência Episcopal de Angola, a Sieste, rejeitou há dias o princípio do gradualismo nas eleições autárquicas. Para a Igreja Católica, isso não respeita o princípio da igualdade e universalidade. A Igreja propôs uma solução. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores, mas também traz-nos um alerta. Venâncio.
A nota da Sieste, assinada pelo seu vice-presidente e porta-voz, Dom Manuel Imbamba, defende que não se justifica que se façam autarquias locais em alguns municípios e noutros não. Aquele órgão da Igreja Católica sugere que, ao invés de existir o gradualismo geográfico, poderiam ser criadas autarquias supramunicipais e, à medida que se forem criando condições, as mesmas libertar-se-iam de forma gradual e se constituiriam em autarquias municipais. Enquanto isso, o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, volta a alertar a classe política angolana no sentido de que a instituição das autarquias seja uma forma de transferir efetivamente o poder às comunidades locais e não uma oportunidade para os partidos aumentarem a sua influência e implantação. O responsável social disse que, a agir desta forma, o país vai queimar mais de 20 anos para depois concluir que o que fez não construiu democracia, não promoveu a reconciliação nacional nem desenvolveu as comunidades. Luís Jimbo fala das atuais dificuldades da implementação das autarquias em Moçambique, afirmando que a modalidade adotada por aquele país não devia servir de exemplo para Angola.
Os partidos políticos têm de ter vontade de deixar este espaço de diálogo genuíno ao cidadão. E não podem insistir, falar em nome do cidadão. Mas este devolver o poder ao cidadão não passa pelo partido político a receber novamente este poder e falar em nome do cidadão. Não. Temos visto o quê? É que os partidos políticos, tanto em Pelá como a UNITA, principalmente, promovem, estão mais interessados em promover a democracia, na democracia representativa, em que elas ganham direito para falar em nome do povo. E claro, interessa dividir o povo, o cidadão, em posições extremas, como esta, do gradualismo, que não é, honestamente, não é uma coisa que, do ponto de vista daquilo que a realização das autarquias deveria ser o cerne da questão. Não deveria ser.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, em Benguela, realizou-se um debate sobre a questão das autarquias e uma das questões abordadas foi o seu possível contributo para a reconciliação. O João Marcos tem os pormenores.
Orador de um debate sobre as autarquias na perspectiva de pacificação, o ativista cívico Jacinto Piuacusanga, defensor dos povos pobres da região sul, questiona a fraca discussão sobre o acesso à justiça social após longos anos de guerra em Angola.
Será esse tipo de autarquias o reforço para a paz, realmente? Quais são os assuntos que nós varremos debaixo do tapete? Do ponto de vista de gestão do pós-conflito, muitas situações não debatidas, umas diretamente ligadas à natureza do conflito que nós tivemos, outra de forma indireta. Como é que foi feito o nosso processo de integração social? Os ex-soldados entram, as viúvas de guerra, os órfãos de guerra, os ex-deslocados internos, entram os ex-refugiados internos. Foi bem feito ou não? Como é que está construído o processo do acesso à chamada justiça social?
Colocadas estas questões, o padre José Mombo descortina lacunas de um processo de paz que considera limitado ao silêncio das armas.
Julgávamos que já tinha chegado o processo de paz em 2002. O país está como está. Nós vivemos uma verdadeira cultura de medo. Como é que você quer que eu contribua para o processo de crescimento social se depois vão te bater à porta sujeito a desaparecer? Precisamos trabalhar para que tenhamos cidadãos capazes de participar no processo da construção da autarquia. As autarquias mudaram os outros países. E estamos aqui a admirar como é que os outros países cresceram. Nós continuamos na situação que nos encontramos porque não se dá espaço ao cidadão.
Enquanto isso, o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado tenciona, segundo o jurista Moreira Lopes, enriquecer o pacote legislativo, sabendo já que o governo é pelo gradualismo tendente a cobrir todos os municípios entre 2020, o ano do arranque, e 2030.
Há uma série de propostas concedidas. O objetivo fundamental é exatamente garantir que estas propostas sejam melhoradas por via deste contacto que se faz.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Sem dúvida um tema, as eleições autárquicas, que vai continuar em foco por muitos, muitos meses. E de certeza que vamos ouvir mais opiniões sobre isso ao longo desses próximos meses. Mas agora vamos para Malanje, onde as autoridades locais dão um sinal de abertura. O governo local e as autoridades policiais autorizaram a realização de uma manifestação no sábado contra o desemprego. Isaías Soares.
Aris Mendes Mendonça, um dos organizadores do evento, afirmou que os subscritores reuniram-se hoje de manhã com o segundo comandante provincial da Polícia Nacional para a Ordem Pública, subcomissário Caetano Kitumbu. Do encontro, ficou provado que o grupo de cidadãos acatou as orientações transmitidas pela Polícia Nacional em cumprimento escrupulosamente com os preceitos na lei que regula as limitações ao exercício do direito e das limitações em função do tempo. Lê-se na ata da reunião testemunhada pelo diretor adjunto do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente-Chefe João Gaspar. Aris Mendes Mendonça precisou que a marcha parte do Largo Rainha Gingambande, passando por várias artérias da capital e termina no Largo 4 de Fevereiro, no centro da cidade.
Pela primeira vez, não tivemos um parecer favorável ao lado das autoridades competentes malanginas, o que indica que a marcha decorrerá de forma pacífica, sem quaisquer uso de meio de força. A data mantém-se, será no sábado, dia 21, mas o horário alterado tarde, ao invés de 11h30, a concentração já será às 12 horas, das 12h30 até às 13 horas. Começará a marcha, decorrendo as artérias da província de Malanje, começando pela estrada 230.
Mário Quintas é ativista em Luanda. Está em Malanje para apoiar os compatriotas locais, que saem à rua pela primeira vez para exigir um direito estabelecido por lei.
Essa manifestação representa muita coisa, porque estava muito parado a questão da consciência em Malanje. Havia muita coisa munida que estava a prejudicar as pessoas a saírem em ruas, a manifestar o seu descontentamento constante. Essa manifestação do elevado índice de desemprego na província de Malanje representa que as pessoas devem sair às ruas, devem falar aquilo que eles pensam, falar aquilo que lhes vem à alma.
Mais de 1.200 panfletos foram distribuídos aos municípios da capital para adesão à marcha que acontece no final de semana com acompanhamento das forças policiais locais. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para o Lubango, que acolhe desde ontem até amanhã o 28º Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Esse encontro decorre sobre o lema Património Histórico do Espaço Lusófono, Ciência, Arte e Cultura. O Teodoro Albano foi lá.
A cultura da investigação científica no contexto angolano, a avaliação do ensino superior, emergências e tensões do Estado avaliador ou a extensão universitária no desenvolvimento da região de inserção da Unisambese são alguns dos temas analisados. O presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, Orlando da Mata, disse na abertura do evento:
damos a nossa garantia que a ULP vai continuar a trabalhar em prol da investigação científica.
Maria Fernando Rolo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, defendeu o trabalho em rede das universidades do espaço lusófono.
Trabalhando em rede, todos sabemos que o conjunto é muito mais do que a soma das partes. Amplia-se o potencial transformador, constrói-se um espaço comum, a dimensão e o seu papel em termos de impacto internacional agiganta-se.
A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, Maria Bragança Sambo, relevou, na ocasião, o lema que norteia o certame como uma preocupação das universidades do espaço lusófono com o desenvolvimento sustentável e promoção da diversidade cultural. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui no Estúdio 8 da Voz da América, em Washington, está convosco o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vamos mais adiante falar da música angolana. Para já estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, 87.7. Mais tarde vem aí a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku, na Ngabu. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o conhecido ativista, o padre Pio Akusanga. Ele é da Associação Construindo Comunidades. Vamos, portanto, ter uma oportunidade para falar, como aliás já ouvimos neste programa. Ele pode falar sobre as autarquias, o seu impacto nas comunidades rurais e a situação nas comunidades rurais angolanas amanhã com o padre Pio Akusanga. Agora vamos falar de música e política. Há quem diga que não se misturam, mas há quem diga que se mistura. O músico e ativista Mona Diakhidi, que participou em manifestações contra o antigo presidente Eduardo dos Santos, diz que até agora o novo governo de João Lourenço nada mudou. O Gótimo Kuta falou com ele.
A falta de uma gestão participativa pode comprometer a governação de João Lourenço enquanto presidente da República, diz músico de intervenção social Avelino Fernando, mais conhecido por Mona Diakhidi. Mona Diakhidi diz que, decorridos 9 meses da governação de João Lourenço, as mudanças propagadas pelo governo ainda não se refletem na vida das populações.
Ainda não se refletiu efetivamente a positividade naquilo que é emergente, para falar do combate à fome, para falar das doenças e tudo mais. Então nós ainda não sentimos isso. Vimos as subidas de câmbio, tá vendo? E aí agora há a previsão da inflação. Então estamos a dizer que em termos de políticas macroeconômicas, políticas sociais efetivas, que impactam de maneira rápida e emergente na vida do cidadão, ainda não temos.
Mona Diakhidi apela à maior abertura da governação de João Lourenço.
O segredo para reverter isso é termos uma gestão participativa e efetiva, em que cada um traz aquilo que é o seu saber e consiga contribuir da maneira como faz melhor, não da maneira como gostariam que ele fizesse. Isto é o segredo, porque existem problemas muito simples desde a educação. Olha, vou lhe dar um exemplo. O Kelly Silva organiza shows e doa, né, verba para compra de carteira para as escolas. É através da arte que ele está a fazer o contributo dele.
Era um músico angolano, Mona Diakhidi, que faz parte do movimento dos jovens que pressionaram nos últimos anos José Eduardo Santos para abandono da presidência da República. Mona Diakhidi lança no próximo dia 28 o seu segundo álbum discográfico intitulado Tungalo Beka, que significa Estou Sozinho, com 16 faixas musicais como Boas Intenções do Inferno, Poesia Angular e Viagem do Passado e Da Base ao Topo. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Taça das Confederações. Ontem, a União Desportiva do Songo foi até ao Sudão empatar com o Al Hilal 2 golos num jogo do Grupo B. Grande recuperação da equipa moçambicana, esteve a perder por 2-0 e quase o final do primeiro tempo reduziu para 2-1 e depois igualou, quase a terminar o jogo, portanto quase a terminar o segundo tempo. Mas para a União Desportiva do Songo, o caso está muito, muito mal parado. Termina a primeira volta, os 3 primeiros jogos do grupo, em último lugar, só com 1 ponto. O grupo é comandado pelo Renaissance de Marrocos, com 7 pontos, que ontem empatou em casa com o Al-Masri do Egito a 0 golos. O Al-Masri está em segundo, com 5 pontos. Portanto, para a União Desportiva do Songo, a única chance é começar a ganhar já no próximo jogo, dia 29, em casa, precisamente contra o Al Hilal. Mas mesmo com essa vitória, a qualificação da equipa para a fase seguinte é quase missão impossível. Agora para o futebol na Europa, está-se no período de férias e preparação, mas está-se no período de transferências também. A imprensa inglesa diz que o brazuca William quer deixar o Chelsea. Possíveis destinos, Manchester United e Barcelona. O novo treinador do Chelsea teria pedido a William para treinar uma semana consigo antes de tomar uma decisão. Quem já se foi de Inglaterra, é claro, está Cristiano Ronaldo. A imprensa espanhola diz hoje que o craque português já começou a pagar as suas dívidas ao fisco espanhola. Ronaldo teria pago na semana finda 13 milhões e meio de dólares, ainda faltam outros 5 milhões e 300 mil. É, quem pode, pode. O novo clube de Ronaldo, Juventus, está a fazer um bom negócio com a venda de camisolas com o nome e o número de Ronaldo. Em apenas 24 horas foram vendidas 500 mil de camisolas, com um preço que ronda aos 130 euros, por camisolas, isso implica mais de 67 milhões de euros. Mas o Juventus não leva tudo. Segundo o jornal Business Insider, dessa quantia o Juventus leva entre 6,7 milhões e 10 milhões. Mas dá. Aqui Washington, Voz da América. Este é o programa a ser transmitido em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. O Ministério Público em Moçambique retirou a acusação de calúnia e difamação que havia sido imputada ao editor do jornal Canal de Moçambique, e pediu a absolvição do jornalista Matias Guente, o que para alguns analistas constitui um ganho das liberdades de imprensa e de expressão. Ramos Miguel.
A acusação era imputada ao editor daquele semanário por causa de uma caricatura retratando a antiga administradora do Banco de Moçambique, Joana Maicombe. Para o Ministério Público, pedir a condenação do réu poderia equivaler a um enorme recuo nas liberdades e direitos fundamentais que assistem aos cidadãos. O Ministério Público considera que a caricatura em causa não é ofensiva da honra da antiga administradora do Banco de Moçambique e é aceitável dentro do contexto em que a mesma foi produzida no jornal. Considera ainda que, na qualidade de detentora de um cargo público à altura dos factos, Joana Maicombe devia estar preparada para uma maior exposição ao escrutínio público. Sublinha que todo aquele que ocupa cargos públicos é suscetível ao escrutínio público, pelo que não se pode usar o direito penal para criminalizar a opinião sob pena de intimidar os cidadãos. Esta é a opinião também da ativista dos direitos humanos, Alice Mabote.
A minha vida privada, vocês veem que todos os dias estão mais escuros nos jornais e eu fico calada, as pessoas não entendem porquê. Porque não estão a ir buscar uma pessoa que está na sua casa, estão a ir buscar uma pessoa pública e questionam. Cabe a mim saber o que é que eu devo fazer, não me sentir ofendida como tal, mas explicar o que é que está a acontecer para as pessoas ficarem claras. Porque a visão de qualquer jornalista é procurar numa pessoa pública a integridade. Se um dia beber cair, toda a gente vai falar. Mas se tu bebes e cais, ninguém vai dizer nada, porque você não é pública, não paga um imposto para tudo. Não, mas eu, se me encontrar, eu, pelo menos, os meus colegas dizem, doutora, não respondes estas coisas antes de explicar. Cada mano, prejudicam. É verdade, prejudicam. Não é verdade? É verdade, não é.
No início do julgamento do caso, o Ministério Público havia pedido a condenação do jornalista Matias Coente a um ano e seis meses de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 2 milhões de meticais a Joana Maicombe. Alguns cidadãos ouvidos pela Voz da América a propósito deste julgamento disseram que este pedido de absolvição representa um maior ganho das liberdades de imprensa e de expressão. Com esta absolvição, a democracia dá sinais de vitalidade, afirmaram, sublinhando que é respeitável que Matias Guente fosse absolvido.
É respeitável, sim, já esperava. Esperava em absoluto. Sou muito otimista nestas coisas, porque eu acompanhei muito bem todos os passos deste cenário.
O editor do canal de Moçambique disse que o jornal pretendia com a caricatura criticar a negligência da supervisão bancária moçambicana na falência do nosso banco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, a falar-nos, portanto, de uma questão que os angolanos bem conhecem. Tiveram questões recentemente. E agora vamos para a música de Cesária Évora, Bia Lulucha.
Bia Lulucha. Tá bem, pode ir pra lá. Tá passando pra ninguém, tá ficando pra chorar. Tá bem, pode ir pra lá. Tá passando pra ninguém, tá ficando pra chorar. Nina, venha com solança, venha com perdição, venha com a coisinha fofa. Nina, venha com solança, venha com perdição, venha com a coisinha fofa. Tá bem, pode ir brava. Tá passando pra mim mesmo, tá ficando a chorar. Tá bem, pode ir brava. Tá passando pra mim mesmo, tá ficando a chorar. Nina, minha blusa, conta amanhã, vou gritar o tamanho. Tá bem, pode ir pra lá. Tá passando pra mim mesmo, tá ficando a chorar. Minha
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 19 de julho de 2018, 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente russo Vladimir Putin acusa forças políticas dos Estados Unidos de quererem destruir a cimeira que teve com seu homólogo americano Donald Trump. A Espanha ultrapassa agora a Itália como principal destino de imigrantes ilegais vindos do norte de África. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane, capital da Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Estamos na Cidade da Praia com a Rádio Comercial, isto em Cabo Verde. E na Guiné-Bissau estamos com a Sincha Oku em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Pijigiti e Capital FM, ambas na capital de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a nossa emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar essa emissão e notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com referência VOA Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica continua conosco o Dan Crafton. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, momento para as notícias com o João Santarita.
Obrigado, Márcio. O presidente russo Vladimir Putin acusou forças políticas nos Estados Unidos de quererem destruir a cimeira que teve com o presidente Donald Trump em Helsínquia, ao mesmo tempo que este disse estar pronto a encontrar-se de novo com o seu homólogo russo. Nos seus primeiros comentários à cimeira com o presidente americano, o chefe de Estado russo disse que forças nos Estados Unidos querem sacrificar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia pelas suas ambições numa batalha política interna. Putin disse ser ingênuo pensar-se que todos os problemas entre a Rússia e os Estados Unidos poderiam ser resolvidos em algumas horas, mas que apesar disso iniciou-se o que chamou de um caminho para mudanças positivas. Por seu turno, o presidente Trump disse num tweet que a cimeira foi um grande sucesso, exceto para o que chamou de meios de informação de notícias falsas, que são o verdadeiro inimigo do povo. Trump disse estar pronto para um segundo encontro com Putin para começar a aplicar muitas das questões discutidas na cimeira, incluindo o combate ao terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, Ucrânia, paz no Médio Oriente, a Coreia do Norte e mais.
O Departamento da Segurança Interna daqui dos Estados Unidos deve decidir ainda esta quinta-feira se vai prorrogar temporariamente as proteções legais de cerca de 500 somalis que procuraram refúgio neste país. Na sua maioria, os que podem vir a ser afetados vivem em Minnesota, ponto onde reside a maior comunidade de somalis americanos. Cerca de uma vintena de senadores dos Estados Unidos enviou uma carta à Secretaria de Segurança Interna apelando à extensão temporária do Estatuto de Proteção para aqueles que se refugiaram nos Estados Unidos após escaparem do conflito e da violência na Somália.
O estado de emergência instaurado na Turquia depois da tentativa de golpe de Estado em julho de 2016 expirou ao início desta quinta-feira. Durante a vigência do estado de emergência foram detidas cerca de 80 mil pessoas e despedidas ou suspensas mais de 150 mil suspeitas de envolvimento na tentativa de golpe contra o presidente Recep Tayyip Erdogan. Muitos dos detidos e despedidos tinham ligações ao clérigo islâmico Fethullah Gulen, um antigo aliado de Erdogan, que vive em autoexílio nos Estados Unidos e que encara a acusa de ter organizado o golpe. A 15 de julho de 2016, os militares revoltosos bombardearam o parlamento. Mais de 250 pessoas morreram antes do golpe ser contido, quando a população saiu às ruas.
A Espanha ultrapassou a Itália como principal destino de imigrantes ilegais vindos do norte de África. Estatísticas da Agência de Fronteiras da União Europeia indicam que o número desses imigrantes a chegarem à Espanha aumentou 166% no último ano. Em junho, entraram na Espanha 6.400 imigrantes ilegais, sendo o maior número proveniente de Marrocos, Guiné-Conakry e Mali.
Na Síria, rebeldes concordaram em entregar ao governo uma área no sudoeste do país, próximo dos Montes Golã, anexados por Israel. O acordo prevê o regresso de forças governamentais para posições que controlava nas províncias de Al-Quneita, antes do começo da rebelião em 2011. Rebeldes que não aceitarem o acordo para deixar a zona para outras áreas controladas por outras podem deixar a zona para outras áreas controladas por forças antigovernamentais. Forças governamentais sírias, apoiadas pela Rússia, lançaram recentemente uma ofensiva para recapturarem as últimas zonas do sudoeste ainda nas mãos dos rebeldes.
Treze horas e 35 minutos, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. E começamos a nossa ronda de notícias em Climane, em Moçambique, onde vamos ao encontro de António Almeida, que nos atualiza sobre a renúncia de Manuel de Araújo como cabeça de lista do partido MDM às eleições autárquicas deste outubro.
Manuel de Araújo, atual presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane e tido como forte cabeça de lista para o MDM, fez uma renúncia oficial, por escrito, de abandono àquela força política. A renúncia de Araújo é feita numa altura em que Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, apresentou os cabeças de listas para os municípios de Alto Moloque, Gurue, Magaja da Costa, Milange e Mucuba, não tendo anunciado quem será o cabeça de lista para Quelimane, mas ao que tudo indica, poderá o Araújo passar a ser cabeça de lista da Renamo, segundo fontes que declinaram ser identificadas. Abdala Ossif, delegado político da Renamo na Zambésia, convocou a imprensa para anunciar os nomes dos candidatos, mas disse claramente que a festa para mostrar o de Quelimane será amanhã, dia 20 de julho de 2018.
Estamos preparados? Como sabem, acho que não acompanharam. Logo que cheguei de Maputo, fui trabalhar em Milange. Já foi eleito, cabeça de lista. Fui para Gurue, já tem cabeça de lista, já foi eleito. Fui para Moloque, já tem cabeça de lista. Fui para Mucuba, já tem cabeça de lista. E aqui, querem saber daqui? Aqui, como fizeram aquilo que a cabeça tem, por onde passei? São eles que selecionaram. E nós só apenas fomos carimbar. Milange temos o licenciado Johnny. Gurue temos o Musagi Ibrahim Naimo. Moloque temos o engenheiro José Palácio. Mucuba temos o Matos. Aonde que resta? Magalha da Costa, temos o Perfério Ossifo. Aqui a festa é amanhã. Estão convidados já, não podem falhar amanhã às 9 horas. É a festa grande. Vamos partir a louça.
Quais são os nomes já propostos?
Em Quelimane, já, como eu disse que o propósito vem da base, amanhã que vamos saber.
Sim, mas quais são os pré-candidatos?
Amanhã mesmo, por isso disse que...
Era Abdala Ossif falando aos órgãos de comunicação sobre os cabeças de lista dos municípios da Zambésia, com exceção de Quelimane, onde as expectativas apontam para Manuel de Araújo, que acaba de renunciar ao MDM. A nossa reportagem tentou ser... A nossa reportagem tentou ser sucesso ouvir Manuel de Araújo, por este estar em local desconhecido para muitos que, curiosamente, pretendem pôr as cartas na mesa. Tentamos igualmente ouvir o MDM sobre a renúncia de Araújo, mas ninguém quis falar sobre o assunto, sob a alegação de que desconhecem tal renúncia. António de Almeida, Voz da América, Cidade de Climane.
Ainda em Moçambique, já há luz verde para as eleições autárquicas de outubro. Resolvido o impasse em torno da desmilitarização no encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o Yusuf Mamade, o líder interino da RENAMO, cabia agora aos deputados a decisão final. Ramos Miguel e os detalhes.
Num ambiente de harmonia e concórdia, o Parlamento Moçambicano aprovou hoje por unanimidade as alterações à lei que estabelece o regime jurídico para a implantação das autarquias locais e à lei de eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais para viabilizar a realização das eleições municipais a 10 de outubro próximo. As alterações visam uma adequação à recente revisão pontuada da Constituição da República e prevêem a introdução do sistema de cabeça de lista para a eleição dos autarcas e a substituição destes segundo a sequência do elenco de candidatos em caso de impedimento do autarca. A harmonia e a satisfação foram justificados pelo porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, pelo fato de que as emendas à legislação eleitoral são uma clara indicação de que as eleições municipais vão ter lugar na data prevista.
Temos sido um exemplo no Concerto das Nações quando se fala de eleições que se realizam regularmente, tanto ao nível de eleições autárquicas como eleições gerais, e em nosso entender as eleições de 10 de outubro vieram marcadas para ficar efetivamente devendo cumprir e só com a aprovação destas leis é que o poderemos fazer.
Para o porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck, após a aprovação das alterações à legislação eleitoral, nada vai impedir que a votação ocorra a 10 de outubro.
Penso que as condições estão criadas para que o dia 10 de outubro haja eleições, porque aliás temos de ter um calendário estável de eleições. Antes da aprovação desses instrumentos havia incertezas se teríamos eleições ou não, mas agora há condições objetivas para que o país tenha eleições no dia 10 de outubro.
Depois deste ato, os partidos políticos devem trabalhar no sentido de proceder à apresentação das candidaturas que havia sido suspensa pela Comissão Nacional de Eleições, segundo André Madibeiro, porta-voz da bancada parlamentar da RENAMO.
A apresentação de candidaturas tem que acontecer 60 dias antes da eleição, dá-nos a entender claramente que as eleições ocorram exatamente no dia 10 de outubro.
Entretanto, o analista Job Fazenda diz que gostaria que o ambiente de paz que caracterizou a aprovação das alterações à legislação eleitoral se mantivesse até o fim do processo de votação.
Olhando para o ambiente de concórdia, de paz, de harmonia, de consenso, de entendimento, com todos esses adjetivos que nós temos no processo de aprovação da conta eleitoral, que a mesma seriedade fosse levada até concluirmos o processo eleitoral. Como moçambicanos, estamos um pouco cansados dos conflitos pós-eleitorais. Isso tudo vem na senda da garantia que nós, enquanto cidadãos, precisamos de ter que, quando eu for votar, a seguir, não vou ouvir nenhum barulho de arma por conta daquele que não gostou do resultado que saiu das urnas. É verdade que pode-se levantar a questão das irregularidades em processos eleitorais. Num processo desse que envolve várias pessoas, naturalmente, há de haver sempre uma e outra coisa, mas nada justifica que nós recorramos à violência para haver reposto essa situação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta reportagem sobre as eleições em Moçambique. O Ramos, que ainda voltará nesta emissão para tratar de outro assunto. Ainda em Moçambique, a Ordem de Advogados diz que a insuficiência de magistrados contribui para a violação dos direitos humanos no país. Alfredo Júnior.
O mais recente relatório de direitos humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique relata várias situações que não têm evoluído no país. Estes casos vão desde a falta de proteção aos cidadãos vulneráveis e a superlotação das cadeias devido ao uso abusivo da prisão preventiva, segundo revelou o bastonário Flávio Manetti.
Ainda uma acentuada tendência de dar prioridade à prisão preventiva e depois não temos capacidade de resolver os problemas dessa mesma prisão preventiva, para além de que há situações de prisão preventiva que nem sequer deveria existir.
A indústria extrativa mereceu particular atenção devido ao facto dos direitos das comunidades que são violados frequentemente, sobretudo a quando do reassentamento.
não são cumpridas as regras do reassentamento e algumas vezes há mesmo violência física contra os membros das comunidades.
Os direitos sociais das pessoas, particularmente o direito à saúde, também estão a agravar no país.
Não apenas temos a mesma dificuldade de infraestruturas e pessoal para prover os serviços de saúde em função da população que temos, mas também temos situações sérias de déficit de medicamentos.
Reagindo a esse relatório, o Ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, reconheceu que os desafios são enormes na área dos direitos humanos.
No domínio dos direitos humanos, temos ainda muitos desafios. Estamos conscientes. Tem acompanhado. Moçambique tem apresentado com regularidade o seu relatório em relação aos direitos humanos. Moçambique tem recebido no fórum próprio as recomendações necessárias.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 45 minutos de Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. O Ministério Público, isto também em Moçambique, retirou a acusação de calúnia e difamação imputada ao editor do jornal Canal de Moçambique e pediu a absolvição do jornalista Matias Gante, o que para alguns analistas constitui um ganho das liberdades de imprensa e de expressão. Novamente, Ramos Miguel.
A acusação era imputada ao editor daquele semanário por causa de uma caricatura retratando a antiga administradora do Banco de Moçambique, Joana Maicombe. Para o Ministério Público, pedir a condenação do réu poderia equivaler a um enorme recuo nas liberdades e direitos fundamentais que assistem aos cidadãos. O Ministério Público considera que a caricatura em causa não é ofensiva da honra da antiga administradora do Banco de Moçambique e é aceitável dentro do contexto em que a mesma foi produzida no jornal. Considera ainda que, na qualidade de detentora de um cargo público à altura dos factos, Joana Maicombe devia estar preparada para uma maior exposição ao escrutínio público. Sublinha que todo aquele que ocupa cargos públicos é suscetível ao escrutínio público, pelo que não se pode usar o direito penal para criminalizar a opinião sob pena de intimidar os cidadãos. Esta é a opinião também da ativista dos direitos humanos, Alice Mabote.
A minha vida privada, vocês veem que todos os dias estão a expor nos jornais e eu fico calada, as pessoas não entendem porquê. Porque não estão a ir buscar uma pessoa que está na sua casa, estão a ir buscar uma pessoa pública e questionam. Cabe a mim saber o que é que eu devo fazer, não me sentir ofendida como tal, mas explicar o que é que está a acontecer, para as pessoas ficarem claras. Porque a visão de qualquer jornalista é procurar numa pessoa pública a integridade. Se um dia beber cair, toda a gente vai falar. Mas se tu bebes e cais, ninguém vai dizer nada, porque você não é pública, não paga o imposto para tu. Não, mas eu se me encontrar, eu pelo menos os meus colegas dizem, doutora, não responde, deixe. Essas coisas já me explicaram. Cada mano me prejudicam. É verdade, prejudicam. Não é verdade? É verdade, não é.
No início do julgamento do caso, o Ministério Público havia pedido a condenação do jornalista Matias Coente a 1 ano e 6 meses de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 2 milhões de meticais a Joana Maicombe. Alguns cidadãos ouvidos pela Voz da América a propósito deste julgamento disseram que este pedido de absolvição representa um maior ganho das liberdades de imprensa e de expressão. Com esta absolvição, a democracia dá sinal de vitalidade, afirmaram, sublinhando que era expectável que Matias Guente fosse absolvido.
Era expectável, sim, já esperava. Esperava em absoluto. Sou muito otimista nessas coisas, porque eu acompanhei muito bem todos os passos deste cenário.
O editor do canal de Moçambique disse que o jornal pretendia com a caricatura criticar a negligência da supervisão bancária moçambicana na falência do nosso banco. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Bissau, onde o presidente José Mário Vaz continua a defender a continuidade do dia 18 de novembro para as eleições legislativas, que devem ter lugar, não obstante as dificuldades a nível orçamental. Detalhes com Lassana Kassamá.
Depois da sua participação na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da Cplp, que decorreu em Cabo Verde, o presidente José Mário Vaz defendeu a realização das eleições legislativas em 18 de novembro deste ano, conforme a data marcada por ele através de um decreto presidencial. O chefe de Estado guineense reconhece, todavia, haver dificuldades orçamentais, tendo por isso afirmado que há uma necessidade de pedir apoio aos parceiros internacionais da Guiné-Bissau para colmatar a situação.
Vamos pedir o apoio dos nossos pares no sentido de ajudarem
a colmatar essa brecha ainda que existe a nível do orçamento para podermos realmente realizar as eleições de 18.
E justamente sobre as eleições, de referir para outro lado, que o Governo continua no seu exercício de mobilizar fundos, já que ainda faltam pouco mais de 3 milhões e 500 mil dólares americanos. É um montante que espera poder receber dos países e instituições de cooperação. Enquanto isso, numa outra movimentação, sabe-se que lançou já um concurso público internacional para a aquisição dos kits com vista ao recenseamento eleitoral. Da Snaxama, Voz América em Bissau.
Continuamos a falar, de certa forma, em relação à cimeira da CPLP, depois do comentário do presidente guinense, que também participou. Esta 12ª cimeira da CPLP, que teve lugar entre 17 e 18 deste mês em Santa Maria, na Ilha do Sal, Cabo Verde, os chefes de Estado e de Governo foram unânimos, reporta o Eugênio Teixeira, em reconhecer que a organização precisa de dar passos para facilitar a circulação das pessoas e bens, pois, só assim, dizem eles, os povos se identificarão mais com a existência e importância desta comunidade.
O Primeiro-Ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva garante o empenho do arquipélago durante a presidência da CPLP nos próximos 2 anos, visando alcançar resultados concretos.
Falar de pessoas é falar de cidadania e ela só se poderá materializar com a livre circulação. É através das pessoas que circula a cultura, o empreendedorismo, a inovação, a investigação, a ciência, o conhecimento, o turismo e outras atividades económicas. Nesse sentido, devemos poder dar passos seguros, considerando a especificidade de cada um dos países, mas avançando com determinação para o objetivo comum de concretizar a mobilidade num tempo o mais curto possível.
Outro aspecto importante que também deve merecer destaque é a promoção da língua portuguesa, diz Ulisses Correia Silva. Neste particular, fica o compromisso no sentido de se reforçarem ações, nomeadamente o reforço de condições para que o Instituto Internacional de Língua Portuguesa possa desenvolver cabalmente a sua importante missão.
Para isso, é preciso assumir o ILP e assegurar as condições para a sua existência e para ser um instrumento por excelência da implementação e coordenação da política e da agenda de língua portuguesa no seio da CPLP. Traduzido por miúdos, é preciso dotar o ILP de condições financeiras, não para apenas sobreviver, mas para desenvolver com competência a missão que lhe é confiada.
O analista político António Ludgero Correia considera que Cabo Verde foi com uma agenda forte à cimeira, pelo que em princípio deve trabalhar para colocar as ideias em prática. No entanto, Correia diz que se deve gerir as expectativas com atenção, já que os desafios são muitos e há situações cuja resolução não se afiguram fáceis. Destaca a mobilidade como uma delas.
Repare que as expectativas são muito elevados em relação à presidência cabo-verdiana e não é cristalino que tudo se resolva com o tempo de todos. Porque essa história, por exemplo, da mobilidade de outubro ou nada, forçarem a corda vai para o nada e não para o tudo. E é preciso, de facto, planejar as coisas. Creio que a presidência cabo-verdiana vai trabalhar nesse sentido.
A 13ª Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa será realizada em 2020 em Angola. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A Conferência Episcopal de Angola rejeitou há dias o princípio do gradualismo nas eleições autárquicas deste país. Para a Igreja Católica, isso não respeita o princípio da igualdade e universalidade. A Igreja propõe uma solução e o Venâncio Rodrigues tem os detalhes.
A nota da CIASTA, assinada pelo seu vice-presidente e porta-voz, Dom Manuel Imbamba, defende que não se justifica que se façam autarquias locais em alguns municípios e noutros não. Aquele órgão da Igreja Católica sugere que, ao invés de existir o gradualismo geográfico, poderiam ser criadas autarquias supramunicipais e, à medida que se forem criando condições, as mesmas libertar-se-iam de forma gradual e se constituiriam em autarquias municipais. Enquanto isso, o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, volta a alertar a classe política angolana no sentido de que a instituição das autarquias seja uma forma de transferir efetivamente o poder às comunidades locais e não uma oportunidade para os partidos aumentarem a sua influência e implantação. O responsável social disse que, a agir desta forma, o país vai queimar mais de 20 anos para depois concluir que o que fez não construiu democracia, não promoveu reconciliação nacional nem desenvolveu as comunidades. Luís Jimbo fala das atuais dificuldades da implementação das autarquias em Moçambique, afirmando que a modalidade adotada por aquele país não devia servir de exemplo para Angola.
Os partidos políticos
tenha de ter vontade de deixar este espaço de diálogo genuíno ao cidadão. E não pode insistir falar em nome do cidadão. Mas este devolver o poder ao cidadão não passa pelo partido político a receber novamente este poder e falar em nome do cidadão. Não. Temos visto o quê? É que os partidos políticos, tanto em MPLA como a UNITA principalmente, promovem, estão mais interessados em promover a democracia, na democracia representativa, em que elas ganham direito para falar em nome do povo. E claro, interessa dividir o povo, o cidadão, em posições extremas como esta, de gradualismo, que não é, honestamente, não é uma coisa que, do ponto de vista daquilo que a realização das autarquias deveria ser o cerne da questão. Não deveria ser.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O diretor do FBI, Christopher Wray, afirma que a Rússia continua a tentar e a semear a discórdia nos Estados Unidos.
Falando em aspa no Colorado sobre segurança, Christopher Wray disse que Moscou está a usar operações secretas para manipular os americanos em questões que geram grande discussão.
Não vimos ainda desta vez um esforço para atingir uma estrutura eleitoral específica. Mas certamente diria que estão muito ativos em outros esforços, que descreveria como operações de influência malignas e poderão estar quase a entrar no nível seguinte. Para mim, é uma ameaça que temos que encarar com extrema seriedade.
Ray falava depois da controvérsia em Washington sobre se o presidente Donald Trump tinha aceito a avaliação dos serviços secretos sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e se acreditava que Moscou continuava a tentar influenciar as eleições americanas. Ray rejeitou também a oferta do presidente russo Vladimir Putin de permitir acesso dos Estados Unidos a 12 responsáveis militares acusados de interferir na eleição, a troco de poder entrevistar americanos que o Kremlin acusa de crimes não especificados. A Casa Branca disse que estava a considerar a oferta.
A Nigéria parece ter dado um golpe no grupo extremista Boko Haram, detendo 22 dos seus dirigentes e guerrilheiros responsáveis pelo sequestro em massa de jovens em Chibuque e por dezenas de atentados bombistas suicidas. Paulo Oliveira.
Um dirigente policial afirmou que os suspeitos cometeram alguns dos crimes. Estiveram envolvidos no ataque a jovens de Chibuque, enquanto outros participaram em ataques suicidas que ocorreram na cidade, como são os ataques em Bama, Guaja, Mubi e outras localidades. Mas quanto aos jovens de Chibuque, 8 deles confessaram ter participado na operação. Referiu ainda que os suspeitos estão a oferecer informações que podem levar à detenção de outros comandantes do Boko Haram. O Boko Haram matou mais de 20 mil pessoas durante 9 anos de insurreição. Dezenas de jovens de Chibuque foram libertadas, mas mais de uma centena nunca regressou.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Taça das Confederações. Ontem, a União Desportiva do Songo foi até ao Sudão empatar com o Al Hilal 2 golos num jogo do Grupo B. Grande recuperação da equipa moçambicana, esteve a perder por 2-0 e quase o final do primeiro tempo reduziu para 2-1 e depois igualou, quase a terminar o jogo, portanto quase a terminar o segundo tempo. Mas para a União Desportiva do Songo, o caso está muito, muito mal parado. Termina a primeira volta, os 3 primeiros jogos do grupo, em último lugar. Só com 1 ponto. O grupo é comandado pelo Renaissance de Marrocos, com 7 pontos, que ontem empatou em casa com o Al-Masri do Egito a 0 golos. O Al-Masri está em segundo, com 5 pontos. Portanto, para a União Desportiva do Songo, a única chance é começar a ganhar já no próximo jogo, dia 29, em casa, precisamente contra o Al Hilal. Mas mesmo com essa vitória, a qualificação da equipa para a fase seguinte é quase missão impossível. Agora para o futebol na Europa, está-se no período de férias e preparação, mas está-se no período de transferências também. A imprensa inglesa diz que o brazuca Willian quer deixar o Chelsea. Possíveis destinos, Manchester United e Barcelona. O novo treinador do Chelsea teria pedido a Willian para treinar uma semana consigo antes de tomar uma decisão. Quem já se foi de Inglaterra, é claro, está Cristiano Ronaldo. A imprensa espanhola diz hoje que o craque português já começou a pagar as suas dívidas ao fisco espanhol. Ronaldo teria pago na semana finda 13 milhões e meio de dólares, ainda faltam outros 5 milhões e 300 mil. É, quem pode, pode. O novo clube do Ronaldo, Juventus, está a fazer um bom negócio com a venda de camisolas com o nome e o número de Ronaldo. Em apenas 24 horas foram vendidas 500 mil de camisolas, com um preço que ronda aos 130 euros por camisolas. Isso implica mais de 67 milhões de euros. Mas o Juventus não leva tudo. Segundo o jornal Business Insider, dessa quantia o Juventus leva entre 6,7 milhões e 10 milhões. Mas dá.
Ponto final a esta segunda parte. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até a próxima.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir a onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem assistir à nossa página na internet em vialaportugues.clm ou através do telemóvel em vialaportugues e acompanhamos também do Twitter, Facebook e Instagram, bem como do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua da Doris Dodson, a técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, presidente russo acusa forças políticas americanas de quererem destruir cimeira com Donald Trump, expirou o estado de emergência na Turquia. 19 de julho de 2018, quinta-feira, estaremos com a Ana Guedes e o uso do jihadismo. Teremos um resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Angola, casos de assassinatos de cidadãos desde 2013, cometidos por agentes da polícia militar, em cabida estão na PGR desde 2015, sem qualquer pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. Eu diz à Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos de Cabinda, a organização ameaça levar a cabo uma manifestação junto daquela PGR, caso a instituição de justiça se mantenha em silêncio sobre os casos. Detalhes com o Manuel José.
Os casos, segundo a Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos de Cabinda, deram-se em 2013, 2014 e 2015, em que 4 cidadãos, em circunstâncias e datas diferentes, foram mortos a queima-roupa por agentes da Polícia Nacional, bem identificados. Outros 2, isto já em 2017, quando iam à caça, foram alvejados mortalmente por militares numa zona de exploração petrolífera em Cabinda. Tanto os cidadãos mortos por agentes da polícia, como os mortos por militares, têm as queixas na Procuradoria-Geral da República, mas até agora não há nenhuma satisfação do órgão que garanta a legalidade.
Nunca a Procuradoria pronuncia-se em fazer inquérito cá em Cabinda. Os agentes da polícia mataram pessoas publicamente. Os processos, houve queixas de serviço de investigação criminal, sim. Não se sabe se a mesma injustiça que houve no tempo do Aldo Santo, na instância judicial, se vai continuar a ser nesse tempo de João Lourenço. Os problemas de Cabinda é que não são vistos na Procuradoria-Geral da República.
Alexandre Quanga, da ADCDH, que conta recentemente 2 cidadãos foram mortos por militares em zona de petróleo e a Procuradoria-Geral da República mantém a mesma atitude.
Houve militares que mataram 2 cidadãos que iam à caça no município sede de Cabinda, na mata da aldeia Luzongulo, onde estão a explorar o petróleo. E esses 2 jovens também deixaram filhos. As famílias reclamam pela justiça. Até agora, não conseguem se indignar.
E caso não haja pronunciamento da PGR nos próximos dias?
E nós, associação, estamos solidários para preparar uma manifestação para exigirmos o julgamento desse mesmo polícia junto à Procuradoria-Geral da República.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos para Moçambique. Já a luz verde para as eleições autárquicas de outubro próximo, resolvido o impasse em torno da desmilitarização, no encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o Yusuf Mohamed, líder interino da Renamo, cabia aos deputados a decisão final, como nos refere o Ramos Miguel.
Num ambiente de harmonia e concórdia, o Parlamento Moçambicano aprovou hoje, por unanimidade, as alterações à lei que estabelece o regime jurídico para a implantação das autarquias locais e à lei de eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais para viabilizar a realização das eleições municipais a 10 de outubro próximo. As alterações visam uma adequação à recente revisão pontuada da Constituição da República e prevêem a introdução do sistema de cabeça de lista para a eleição dos autarcas e a substituição destes segundo a sequência do elenco de candidatos em caso de impedimento do autarca. A harmonia e a satisfação foram justificados pelo porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, pelo fato de que as emendas à legislação eleitoral são uma clara indicação de que as eleições municipais vão ter lugar na data prevista.
Temos sido um exemplo no Concerto das Nações quando se fala de eleições que se realizam regularmente, tanto ao nível de eleições autárquicas como eleições gerais, e em nosso entender as eleições de 10 de outubro vieram marcadas para ficar, efetivamente devendo cumprir, e só com a aprovação destas leis é que o poderemos fazer.
Para o porta-voz da bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Fernando Bismarck, após a aprovação das alterações à legislação eleitoral, nada vai impedir que a votação ocorra a 10 de outubro.
Penso que as condições estão criadas para que o dia 10 de outubro haja eleições, porque, aliás, temos de ter um calendário estável de eleições. Antes da aprovação desses instrumentos havia incertezas se teríamos eleições ou não, mas agora há condições objetivas para que o país tenha eleições no dia 10 de outubro.
Depois deste ato, os partidos políticos devem trabalhar no sentido de proceder à apresentação das candidaturas que havia sido suspensa pela Comissão Nacional de Eleições, segundo André Madibeira, porta-voz da bancada parlamentar da Renamo.
A apresentação de candidaturas tem que acontecer 60 dias antes da eleição, dá-nos a entender claramente que as eleições ocorram exatamente no dia 10 de outubro.
Entretanto, o analista Job Fazenda diz que gostaria que o ambiente de paz que caracterizou a aprovação das alterações à legislação eleitoral se mantivesse até o fim do processo de votação.
Olhando para o ambiente de concórdia, de paz, de harmonia, de consenso, de entendimento, com todos esses adjetivos que nós temos no processo de aprovação do pacote eleitoral, que a mesma seriedade fosse levada até concluirmos o processo eleitoral. Como moçambicanos, estamos um pouco cansados dos conflitos pós-eleitorais. Isso tudo vem na senda da garantia que nós, enquanto cidadãos, precisamos de ter que, quando eu for votar, a seguir, não vou ouvir nenhum barulho de arma por conta daquele que não gostou do resultado que saiu das urnas. É verdade que pode-se levantar a questão das irregularidades em processos eleitorais. Num processo desse que envolve várias pessoas, naturalmente, há de haver sempre uma e outra coisa, mas nada justifica que nós recorramos à violência para ver reposto essa situação.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado amanhã do Fala Só será o padre Pio Akusanga. Numa recente conferência sobre paz e segurança em África, em Rabat, Marrocos, discutiu-se o uso do jihadismo, que desempenha papel crucial na atuação dos jihadistas combatentes. Os analistas presentes disseram que na região do Sahel da África Ocidental, a religião desempenha um papel, de facto, reduzido.
Na rubrica 2Rs, África Ocidental, vamos falar hoje do Islão convencional vis-à-vis o Islão combativo. Uma discussão que é moderada por Ana Guedes com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann.
Eu diria que não é uma forma de explicar, é sobretudo uma ferramenta. E é sobretudo uma ferramenta de ganhar o coração, the hearts and minds da congregação, das pessoas, das populações, não é? E nesse sentido, temos as duas vertentes em que depois vêm os moderados dizer que isto não é Islão, estes tipos não são muçulmanos, e de facto, eu não conheço nenhuma religião, em primeiro lugar, não conheço nenhuma religião que não seja uma religião machista. Em segundo lugar, não conheço nenhuma religião que faça um apelo mata, esfola, mente, etc. Todas as religiões são instrumentos de socialização. E depois há uns desviacionismos, e é dentro desses desviacionismos que entra a liturgia jihadista, podemos dizer assim. E essa liturgia jihadista também, o que é curioso, isto depois do 11 de setembro começou-se a perceber que de facto não eram só os pobrezinhos e os deserdados que eram o alvo principal destes movimentos e desta mensagem. A história do Mohammed Atta ter feito uma licenciatura em arquitetura na Alemanha e de outros membros dos teams hijacker de 11 de setembro terem formação superior e também de, no background familiar, pertencerem a famílias da elite económica dos países a que pertenciam, nomeadamente Líbano, Egito e Arábia Saudita, dá-nos também a prova de que o problema é muito mais vasto e muito mais complexo do que as meras populações deserdadas. Eu aqui diria em África, na África Ocidental também, qualquer parte de África, mas estamos a falar da África Ocidental, onde de facto é que o Islão também tem, ou as comunidades islâmicas também têm aqui um outro desafio neste momento, que é o seguinte: nos últimos 10, 20 anos têm tido o desafio que é o de contrabalançar a influência das igrejas pentecostais e evangélicas, nomeadamente a partir do Brasil, têm invadido a África e têm ganho uma popularidade e uma quantidade de aderentes impressionante. E estes, sim, são aqueles que atacam estas bolsas de miséria e é que nestas bolsas de miséria conseguem o seu público. Portanto, o Islão também tem aqui um desafio, o Islão, os muçulmanos, enfim, e estes muçulmanos mais esclarecidos, mais endinheirados e com uma formação superior, também vêm aqui uma obrigação de contrabalançar este movimento kafir, este movimento não religioso, não são consideradas religiões, este movimento de seitas que têm inclinado, digamos assim, as populações africanas e que têm roubado muita clientela às mesquitas e às religiões mais tradicionais em África, ou pelo menos ali estão instaladas há mais tempo. Resumindo, o Islão, a religião, seja ela qual for, é sobretudo um instrumento para ganhar os corações e as mentes das pessoas, não tem propriamente uma relação entre religião e pobreza e, num segundo ponto, há também aqui uma perspectiva de competitividade religiosa em África em que o Islão, uma vez mais, e digo uma vez mais porque já estava em África quando aí chega o catolicismo, é preciso também entendermos que o catolicismo entra do litoral para o interior e o Islão já estava no interior e o Islão faz a expansão do interior para o litoral. Portanto, digamos que é isto que continua a acontecer numa lógica de competitividade em que se combate agora as igrejas evangélicas e pentecostais, que essas sim, de facto, têm ganho muitos aderentes nas bolsas de miséria destes países da África Ocidental.
Ok, vamos então agora dar a oportunidade ao Rui de falar talvez dos princípios do jihadismo africano, do jihadismo da África Ocidental e o que é que permite, para além da questão de um confronto com outras religiões, do que é que permitiu o aparecimento, mas também ganhar tantos aderentes, têm muitas raízes locais, ou têm as raízes locais, mas acabam depois por se juntar a movimentos mais internacionalizados, como por exemplo a Al-Qaeda.
Para responder à tua pergunta, também vou dar um bocado de seguimento ao que estava a dizer o Raul. Temos que ir um bocado à origem, ao fim e ao cabo, desta associação do Islão, religião, não é? Ao Islão que poderíamos considerar combativo. Temos que ver, a maior parte destes países que estamos a falar da África Ocidental e passando também pelos países do Sahel, as colonizações que estas populações sofreram foram de uma extrema violência. E o Islão foi um instrumento, tal como o Raul diz, de afirmação da identidade que diferenciava as populações locais com os estrangeiros, portanto, os colonos, e até mesmo um instrumento do nacionalismo. Esta passagem da afirmação da diferença à luta armada, digamos que é apenas um passo. Podemos ver até alguns casos de conversão ao Islão que se passou em países como na República do Congo, no Brazzaville, ou alguns casos no Gabão, também na República Democrática do Congo, que quando havia conversão ao Islão era para rejeitar a religião do colono, ou seja, o cristianismo. O mesmo fenómeno também assistimos até nos Estados Unidos, nos movimentos de emancipação afro-americanos, portanto não é um fenómeno novo. Uhum. O que nós assistimos aqui é a viragem, ao fim e ao cabo, da palavra, que o Raul estava a referir o Islão como qualquer outra religião que tem, ao fim e ao cabo, uma transmissão de uma mensagem pacífica à luta armada. O que existe? O Islão tornou-se, ao fim e ao cabo, no gatilho de armas e munições que estas populações têm. E quando falamos que a colonização europeia teve uma forte influência no estabelecimento do Islão nestes países, basta ver, por exemplo, dados que têm sido frequentemente avançados sobre a penetração do Islão nestes países, em que, por exemplo, no Burkina Faso, durante o período da colonização, a população muçulmana era de 28% e hoje é de 60%. Ou então, casos como o Mali, onde a população muçulmana era de 60% e hoje é de 95%. Porque o Islão acabou-se por tornar num instrumento político de afirmação de identidade e daí essa passagem à luta armada, nestes casos, pela independência. Nos casos que a gente tem visto da multiplicação dos grupos armados de características inspiradas no jihadismo e no islamismo, aí os contornos já são diferentes, uhum, apesar de ser também a afirmação de uma identidade. Porquê? Porque eles muitas vezes representam etnias, outras vezes correntes ou até mesmo organizações de crime organizado e altamente organizado, como se diz atualmente.
Quando é que este Islão passa de um Islão mais convencional para um Islão mais combativo? Não tem só a ver com a independência, porque nós já estamos a anos da maior parte das independências.
E isso é difícil. Eu só vou dar um apontamento e passo a palavra ao Raul, que ele conhece muito bem o assunto também. Podemos ver que alguns casos que são flagrantes dessa passagem. Podemos falar, por exemplo, da guerra no Afeganistão soviética, quando os talibãs se afirmaram e o jihadismo acabou por ser um instrumento de combate contra o comunismo. Podemos ver também o caso na guerra na Bósnia, especificamente na Jugoslávia, no aparecimento da Al-Qaeda. Ao fim e ao cabo, o que marca, no meu ponto de vista, esta grande viragem é principalmente o fim das doutrinas e das ideologias. Antes, os grupos armados tinham principalmente uma inspiração marxista, então tiveram que buscar uma nova fonte de inspiração e encontraram essa fonte de inspiração no Islão, portanto, relativamente aos países...
É o chamado, academicamente, é o chamado apaziguamento ideológico. O apaziguamento ideológico das ideologias políticas, puramente políticas, sem terem relação, e laicas, sem terem relação com a religião, quando o muro cai, é aí que podemos colocar a fronteira deste novo início. Agora, eu gostaria de ir mais ainda atrás, para responder à tua pergunta, eu digo que esta tem sido a matriz do Islão desde sempre, desde os tempos do profeta. Este é um grande debate na UMA, na nação islâmica, que é, nós olhamos para o Islão, para a conquista islâmica, por exemplo, em África e também na Península Ibérica, como sendo uma conquista através da espada, do suor e do sangue. A religião foi imposta pela força da espada e pelo derramamento de sangue. Isto é, até em termos académicos, a visão mais generalizada ou mais concreta, digamos assim, que nós temos desta visão a partir de fora. Obviamente, as comunidades islâmicas e os intelectuais islâmicos, muçulmanos, têm uma perspectiva completamente diferente, dizem inclusivamente o seguinte. Por exemplo, relativamente à islamização da Península Ibérica, não houve invasão. O que dizem é que nós não invadimos nada, nem fomos com espadas nenhumas. Nós fomos com um grupo de imigrantes, um grupo de refugiados equivalente aos de hoje em dia, que fomos com os nossos tachos, com as nossas panelas, para a Península Ibérica e que nos instalámos.
e através das nossas boas práticas, as populações locais aderiram à nossa religião, até porque somos uma religião muito higiênica, digamos assim.
Transportando isso para a África, foi isso que aconteceu?
Foi isso também que aconteceu. Deixa-me explicar porque, o que é que eu acho que aconteceu em África. Há três elementos muito importantes, logo desde o início da islamização em África, digamos assim. Não estamos a falar de agora, estamos a falar de há mil anos a esta parte. Há três elementos que me parecem fundamentais. Os dois menores, digamos que têm a ver com a água, têm a ver com a limpeza, com a higiene. Cheguei a ouvir pessoas convertidas em Moçambique dizerem o seguinte: eu, quando estava a refletir sobre as minhas opções religiosas e olhava para os muçulmanos que se lavavam antes de irem rezar, eu cheguei claramente à conclusão que esta sim era uma religião superior. O termo é utilizado este, mas a perspectiva é esta. É uma religião superior, é uma religião melhor, porque eles inclusivamente lavam-se antes de entrarem no templo. Este elemento da água e da higiene é muito interessante e muito importante nestas áreas geográficas das quais estamos a falar. Um segundo elemento, também menor relativamente ao outro terceiro que eu vou referir, tinha a ver com as roupas, com as vestes. A história de um homem vestir uma jalada e não ter nada por baixo, ou pouca roupa por baixo, num ambiente tropical, é algo que facilita muito a vida. Vestes largas, roupa branca, etc. Facilita muito a vida às pessoas. E isto teve uma influência interessante no convencimento das populações locais. E depois, o terceiro elemento, que para mim é o fundamental, tem a ver com o seguinte, e volto àquilo que disse há pouco, eu não conheço nenhuma religião que não seja uma religião machista. As sociedades em África são, tradicionalmente e originalmente, sociedades matriarcais. E é a mulher que manda. E o homem percebeu, uma vez mais, que tinha aqui uma ferramenta através da religião, como já teve no catolicismo, tinha aqui uma ferramenta fundamental para subverter o sistema em 180 graus e deixava de ser a mulher a mandar, passava de uma sociedade matriarcal a uma sociedade patriarcal. Portanto, respondendo à tua pergunta, isto dá a volta desde sempre que isto aconteceu. E ir desta volta de 180 graus, em que se muda de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal, dar o salto do Islão para o islamismo, é muito simples, porque ao se assumir o poder, quem assume o poder também assume a responsabilidade de catequizar os outros, também assume a responsabilidade de educar os outros. É por isso é que a questão jihadista não se pode resumir a uma questão que uma bolsa de pobreza vai ser captada. Mas quem é que domina, quem é que vai captar essa bolsa de pobreza? São as elites económicas, são as elites mais instruídas, que assumem a responsabilidade de educar os menos educados. E, portanto, essa passagem do Islão para o islamismo, essa passagem da religião mais tradicional, como tu estavas a referir, para uma religião mais proativa e mais operacional, digamos assim, sempre existiu. Eu creio que a fronteira mais próxima que nós agora podemos colocar será essa do apaziguamento ideológico, depois da queda do muro, enfim, de uma nova... Era o fim da história, lá está. Era o fim da história do Fukuyama, a que fronteiras mais recentes se podem colocar neste parâmetro e nestas datas.
Um dos papéis importantes que o Islão teve e o islamismo teve e tem nesta região da África Ocidental e toda a região saheliana é que, de certa forma, contribuiu de uma forma importantíssima para a organização e coesão comunitária das múltiplas comunidades que existem, de certa forma abandonadas pelos próprios Estados. E, em muitos casos, fundiu até num coquetel o Islão e o animismo, criando novas formas de Islão e novas formas de animismo. Por outro lado, temos que ver também que o Islão tornou-se num alibi regional. Alibi de quê? Alibi de negócios privados, alibi de alianças entre organizações armadas, em que participam ativamente no tráfico de pessoas, drogas, contrabandos e, obviamente, na luta armada. É aqui que nascem, onde movimentam-se todos estes grupos armados, como a gente tem falado da Federação Jihadista do Yadagali, onde estão organizações como a Saradin, a Katiba Massina, principalmente presente na etnia Fula,
o Al-Murabi Tun de Mortar Belmortar, que sempre foi conhecido como um dos maiores contrabandistas da região, e obviamente onde está presente de uma forma extremamente sólida a própria Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, onde o contrabando, o tráfico de pessoas e o narcotráfico sempre fez parte dos seus negócios para o seu financiamento, a par, obviamente, com a indústria dos reféns e da tomada de reféns.
O resumo do que o Rui acabou de dizer é a consequência do seguinte: as economias destes países são economias falsas, são economias que não funcionam como a nossa economia. Estas economias dependem muito de economia paralela para a sobrevivência das populações e para a sobrevivência dos Estados, sobrevivem muito das subvenções do próprio Estado. Dou-te um exemplo muito claro. Em Marrocos, ou em qualquer um destes países, se aumentar o preço do quilo do açúcar, um cêntimo que seja, está-se prestes a ter uma revolução social pela importância que o açúcar tem para a culinária local. Isto são pequenos aspectos que podem virar do avesso um Estado, um regime, uma região.
Raul e Rui, muito obrigada. Este é um tema que vamos voltar na nossa próxima edição.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, 19 de julho de 2018. O presidente russo Vladimir Putin acusou forças políticas aqui nos Estados Unidos de querem destruir a cimeira que manteve com o presidente Donald Trump em Helsínquia, ao mesmo tempo que este disse estar pronto a encontrar-se de novo com o seu homólogo russo. Nos primeiros comentários à cimeira com o presidente americano, o chefe de Estado russo disse que forças nos Estados Unidos querem sacrificar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia pelas suas ambições numa batalha política interna. Putin disse ser ingênuo pensar-se que todos os problemas entre a Rússia e os Estados Unidos poderiam ser resolvidos em algumas horas, mas que, apesar disso, iniciou-se o caminho para mudanças positivas. O presidente Trump disse num tweet que a cimeira foi um grande sucesso, exceto para o que chamou de meios de informação de notícias falsas, que são, classificou ele, o verdadeiro inimigo do povo. Trump disse estar pronto para um segundo encontro com Putin para começar a aplicar muitas das questões discutidas na cimeira, incluindo combate ao terrorismo, segurança de Israel, proliferação nuclear, ataques cibernéticos, Ucrânia, paz no Médio Oriente e Coreia do Norte e ainda outros. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos deve decidir ainda esta quinta-feira se vai prorrogar temporariamente as proteções legais de cerca de 500 somalis que procuraram refúgio aqui nos Estados Unidos. Na sua maioria, os que podem vir a ser afetados vivem em Minnesota, ponto onde reside a maior comunidade de somalis americanos. Cerca de uma vintena de senadores dos Estados Unidos enviou uma carta à Secretaria de Segurança Interna apelando à extensão temporária do Estatuto de Proteção para aqueles que se refugiaram nos Estados Unidos após escaparem do conflito e da violência na Somália. A emissão da Voz da América em Português desta quinta-feira, 19 de julho, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, se quer votos de boa noite, então, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.